Não o fizemos. Não o fizemos. Não o fizemos. Senhora Deputada Inês Sousa Real, muito obrigada pelas questões que colocou. Tivemos bem recentemente a oportunidade de apresentar um conjunto de medidas de apoio às pessoas e às famílias no âmbito daquilo que são as consequências desta crise que vivemos e, com brevidade, também o Governo fará no que diz respeito às empresas. Mas, efetivamente, senhoras e senhores deputados, e tendo em conta que os comentários e as questões que foram fazendo também vão todas num certo sentido, eu gostava de recordar aqui às senhoras e aos senhores deputados, que este Governo, apoiado por esta bancada, conseguiu a melhor taxa de crescimento, estamos a falar de crescimento e coesão, conseguiu mesmo a melhor taxa de crescimento que o nosso país já alcançou em democracia.
Pois é, é verdade.
Foi este Governo, apoiado por esta bancada, que conseguiu, sem cortes cegos nos rendimentos das pessoas, recuperar a credibilidade financeira do nosso país, como ainda há bem pouco tempo foi reconhecido por duas importantes agências de notação financeira.
Pois,
está escrito, senhor deputado, porque os senhores são previsíveis. São muito previsíveis.
É verdade, são muito previsíveis.
Foi este Governo também, senhores deputados, e apesar de todas as dificuldades que não, nas quais nunca nos esquecemos e que sabemos que existem e que reconhecemos e que trabalhámos com reflexões muito aprofundadas durante as nossas jornadas, mas foi este Governo, senhor deputado, apoiado por esta bancada, que fez os maiores reforços orçamentais na saúde, na cultura, na ação social, no apoio aos mais vulneráveis. Todas estas bandeiras que aqui referi são bandeiras e são património da governação do Partido Socialista.
Ah, pois.
E foi por isso também que este Governo, apoiado por esta bancada, que apesar de todas as dificuldades, conseguiu também aquela que é uma das melhores taxas ao nível do emprego e será também o país que mais crescerá este ano na União Europeia. Por último, e apenas para terminar, dizer-vos o seguinte. Foi este Governo, foi esta bancada que apoia este Governo, que recebeu uma maioria absoluta nas últimas eleições. Maioria essa, senhor deputado Hugo Oliveira, que também foi dada pelo Distrito de Leiria. E por isso, e para concluir, senhores deputados, o que fizemos nas nossas jornadas durante os 3 dias foi discutirmos e aprofundarmos aquelas que são as nossas políticas para continuarmos a trilhar este caminho que iniciámos em 2015 e que trouxe ao país o desenvolvimento que todos conhecemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora à declaração política que proferirá em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado Fernando Negrão, que tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, bem sabemos que no que respeita à criminalidade participada, que em Portugal em 2021 situou-se entre os 5 países mais pacíficos do mundo, com a particularidade de a criminalidade violenta e grave registada ter diminuído desde 2011 de forma consecutiva. Estes são os dados contidos no Relatório Anual de Segurança Interna, que resultam do contributo de todas as forças e serviços de segurança, fornecendo ao Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna todos os dados estatísticos que, por sua vez, o junta, analisa e publica. Estes são os números que nos deixam mais tranquilos, mas que não nos devem deixar descansados. No que à segurança e aos fenómenos criminais diz respeito, a dinâmica é sempre muito forte, variável e imprevisível, sempre a exigir uma atenção minuciosa aos movimentos dos segmentos criminais conhecidos e capacidade de previsão relativamente aos fenómenos criminais desconhecidos. No dia em que acharmos que a criminalidade desceu ao ponto de já não nos preocuparmos com ela, o resultado é pagarmos a dobrar mais tarde. Aproveito para deixar aqui uma palavra de respeito e muito apreço àqueles a quem devemos já há alguns anos esta baixa taxa de criminalidade. Mercê do seu trabalho, coragem e resiliência. Apesar da falta de atenção às suas condições de trabalho, às suas carreiras, à falta de efetivos e à falta de lideranças modernas que tornem a sua missão mais eficaz e a sua motivação mais forte. A todos os polícias, deixo aqui o nosso bem-ajam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, no passado dia 11 de setembro, ao princípio da noite, um grande e muito frequentado centro comercial às portas de Lisboa ocorreu um tiroteio do qual resultou uma criança ferida, muito pânico e certamente uma sensação de insegurança geral que vai criando em cada um dos que ali estavam a ideia de que ninguém zela nem por si nem pelos seus. Este foi o mais recente episódio de fenómenos criminais que se têm vindo a multiplicar, por norma, no espaço público, provocando forte alarme social pela carga de violência envolvida, pelo uso de armas e ainda pelas consequências gravosas para as vítimas. Constata-se igualmente que muitas destas ocorrências envolvem jovens em contextos de diversão noturna ou de eventos desportivos e todos associados a grupos organizados com o exclusivo objetivo da prática de crimes. A criminalidade grupal e a delinquência juvenil registaram em 2021 um aumento significativo face ao ano anterior, mais 7,3% na delinquência juvenil e mais 7,7% na criminalidade grupal, com apontamentos preocupantes, como por exemplo o facto na criminalidade de cariz sexual terem sido identificados vários casos, nomeadamente de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, cujos autores foram jovens menores de 16 anos. No âmbito da criminalidade grupal, foram detidos 832 indivíduos também em 2021. A Procuradoria-Geral da República solicita aos diretores de escolas para denunciarem os casos, por ter ocorrido um substancial aumento de entradas de inquéritos tutelares educativos relativos a crimes praticados por jovens entre os 12 e os 16 anos. Loures, 21/5/2022, homem morto à pancada com ferro. Amadora, 26/7/2022, homem morto à facada na madrugada. Odivelas, 21/7/2022, homem morre após rixa num jardim. Seixal, 21/5/2022, homem baleado na via pública. Lisboa, 2/7/2022, homem assassinado com pelo menos 5 disparos à entrada do prédio onde morava. Estes são alguns casos de homicídio violento que têm ocorrido nos últimos meses, todos perpetrados no espaço público. Associado a tudo isto, temos o aumento de casos de agressões a elementos das forças de segurança, reportados com frequência e que se traduzem num sentimento de impunidade crescente. Perante este quadro sumariamente escrito, o Governo tinha de reagir e, de facto, reagiu. E como? De forma ou da forma com que sempre reage quando se depara com um problema grave, admitindo, embora que tenham sucedido diversas ocorrências graves, criou uma Comissão de Análise Integrada da Delinquência Juvenil e da Criminalidade Violenta, com a finalidade de apresentar propostas para ver diminuída a delinquência juvenil e a criminalidade violenta, composta por 14 membros. Todos nós sabemos o que são comissões compostas por mais que meia dúzia de pessoas, como elas não funcionam, e com um prazo de funcionamento nada mais, nada menos que um ano. a dúvida que fica é que, sendo este o despacho de junho deste ano, o que acontecerá até junho do próximo ano? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, temos níveis de criminalidade baixos e temos igualmente fenómenos criminais complexos com níveis de organização sofisticados envolvendo jovens com vista à prática de crimes graves. Se queremos manter baixos níveis de criminalidade, é urgente dar resposta cabal a estas organizações de natureza criminal e detectar aquilo que se está a passar com uma faixa de jovens que perdeu ou nunca teve a noção da diferença entre o bem e o mal. É tempo de falar claro. Não podemos continuar a tapar o sol com a peneira. Em nome da segurança dos portugueses, é preciso alertar o Governo de que o caminho certo não é o que tem vindo a fazer. O caminho certo é de olhar para os nossos polícias e órgãos policiais como pilares decisivos para a manutenção da paz social e a vivência democrática. E para isso é fundamental ter capacidade de resposta pronta, preparada e motivadora, como os profissionais de polícia têm nas missões do seu dia-a-dia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. Responderá em 2 blocos. Para o primeiro pedido de esclarecimento, dou a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Fernando Negrão, queria, em nome deste grupo parlamentar, saudá-lo por trazer o tema da segurança a esta Câmara, um tema que nós sabemos que é condição fundamental da liberdade e é fundamental também no que diz respeito àquilo que queremos em termos de prossecução do bem-estar, da paz e também do prestígio do país, da democracia e do nosso desenvolvimento. Ou seja, a segurança é cada vez mais uma fonte também de competitividade dos países, e países seguros são países que conseguem atrair mais pessoas e também são países que conseguem adquirir mais dinâmica económica. Tal como referiu e bem na sua intervenção, Portugal, ao longo dos anos, ao longo dos últimos 15 anos, e numa boa linha de continuidade e de diálogo entre todos os partidos, conseguiu, ao longo destes 15 anos, como dizia, níveis muito importantes no que diz respeito ao crime violento e ao crime geral, com uma descida continuada, consolidada e estabilizada. E é por isso que somos considerados um país seguro, o 6º país mais pacífico do mundo, e é por isso também que Portugal tem níveis elevados de reputação junto dos demais países europeus e do mundo, tendo em conta as diversas missões internacionais, onde as nossas forças de segurança prosseguem essa missão também com elevado reconhecimento. E por isso este grupo parlamentar e o Governo está bem atento e está alerta, Sr. Deputado, desde sempre. Alerta no sentido de querer consolidar este caminho de Portugal país seguro, de consolidar este caminho do Portugal país pacífico, mas sem descurar aqueles que são os problemas ou os sinais que os relatórios anuais de segurança interna nos dão, e o último, em particular, deu-nos sinais no que diz respeito à violência grupal e juvenil, no que diz respeito à violência doméstica, que tem que poder ser um grande combate de todos nós e de toda a sociedade em particular, e também no que diz respeito às ameaças híbridas e globais, que são, obviamente, também cada vez mais sofisticadas, mais exigentes, e por isso a estratégia de cibersegurança é fundamental para combatermos todas essas ameaças e globais híbridas a que Portugal não está imune. Gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, nestes desafios que temos pela frente, e que disse também que estamos bem atentos aos mesmos, qual a importância que o PSD dá, designadamente, àquilo que será o futuro modelo do policiamento de proximidade, onde a questão das quadras mais próximas e de um modelo onde seguramente também com a intervenção das autarquias locais podemos complementar a ação, a importância da nova lei de programação, uma lei que dará 607 milhões de euros para 2022 e 2026, a importância da estratégia integrada de segurança urbana, concluído de imediato, que irá reforçar os contratos locais de segurança, a escola segura e outros programas especiais. Portanto, são muitos desafios que temos pela frente, onde a valorização das forças de segurança e a componente das admissões que estão também em curso, cerca de 2.600, serão fundamentais para prosseguir estes desafios. Valorizar...